A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre otites em cães e gatos, a higiene auricular e os cuidados a ter nos nossos animais de companhia para minimizar complicações nos ouvidos. A otite externa é uma das doenças mais frequentes na medicina dos animais de companhia, podendo afetar até 20% da população canina. Por isso, é fundamental identificar todos os fatores predisponentes, primários, secundários e perpetuadores presentes em cada animal para assegurar um tratamento eficaz. A otite externa é a doença auricular mais frequente no cão e é considerada uma das afecções mais frequentes na medicina dos animais de companhia. Calcula-se que afete cerca de 5 a 20% da população canina. A sua etiologia multifatorial e patogenia complexas levam a que esta doença seja geralmente considerada por nós, médicos veterinários, como tratamento difícil e frustrante. O conhecimento das causas primárias e secundárias mais frequentes e do perfil de suscetibilidade dos agentes mais isolados é fundamental para o sucesso da terapêutica. O ouvido canino é composto por três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é constituído pelo pavilhão auricular e pelo miato acústico externo. O ouvido médio consiste na cavidade timpânica, membrana do tímpano e dos três ossículos com ligamentos e músculos associados. A cavidade do ouvido médio liga-se à faringe através da tuba auditiva ou trompa de Eustáquio. O ouvido interno compreende a cóclea e os canais semicirculares. O ouvido interno é um órgão com funções relacionadas com a audição e com o equilíbrio, enquanto que o ouvido externo e o ouvido médio constituem um aparelho coletor e condutor do som. O cerúmen é uma emulsão que reveste todo o canal auditivo. Está em constante produção, deslocando-se para fora do mesmo. As principais funções do cerúmen são a proteger o epitélio de revestimento e a membrana timpânica ao reter detritos, parasitas e outros micro-organismos, contribuir para a imunidade local passiva, uma vez que contém imunoglobulinas, manter o tímpano úmido e maleável, protegendo a sua fina membrana de dessecação. Tal como na pele, no canal auditivo existe uma flora comensal de bactérias e de leveduras identificáveis por citologia e cultura microbiológica. O termo otite é usado para descrever alterações que variam desde uma inflamação simples do ouvido a otorreia crónica. De acordo com a zona do ouvido afetada, a otite é considerada otite externa quando a inflamação é periférica à membrana timpânica, otite média, quando as alterações se localizam essencialmente na cavidade timpânica, e otite interna, quando as lesões atingem o vestíbulo, a cóclea e os canais semicirculares do ouvido interno. Vários fatores contribuem para o desenvolvimento da otite. Estes fatores acabam por ser divididos em fatores predisponentes, causas primárias, causas secundárias e fatores perpetuadores. Entende-se por fatores predisponentes todos os fatores que, apesar de não induzirem diretamente o aparecimento da otite, aumentam a probabilidade da sua ocorrência, porque alteram o ambiente do canal auditivo, tornando o ouvido mais suscetível à inflamação e a infecções secundárias. São exemplo disso todos os fatores que diminuem a ventilação, aumentam a umidade, impedem a remoção de detritos, danificam a função de barreira da pele ou suprimem a própria imunidade. Sabe-se que cães com orelhas pendulares têm mais otites externas do que cães com outro tipo de orelha e que cães de raças com orelhas eretas, independentemente da quantidade de pelos no canal auditivo, são menos afetados. Além do tipo de pavilhão auricular, as variações na anatomia do miato acústico externo predispõem certas raças para otite externa. A maior densidade de folículos pilosos ao longo do canal horizontal é considerado outro fator a ter em consideração. A própria variação anatómica que predispõe para o desenvolvimento da otite externa é a estenose ou estreitamento do canal auditivo. Esta condição pode ser um defeito congénito individual ou um problema associado à raça. A umidade é outro fator muito importante no microclima do canal auditivo. Molhar constantemente o canal auditivo através de banhos ou limpezas por parte dos proprietários pode causar maceração do epitélio com consequente redução da função de barreira da pele. Pode ainda estimular um aumento na atividade das glândulas produtoras de cerúmen, causando a obstrução do canal com as excreções, o que favorece a proliferação dos micro-organismos. Qualquer doença que prejudique a resposta imunitária pode predispor a infecções oportunistas no canal auditivo. Assim, doenças como leishmania, o síndrome de Cushing ou hiperadrenocorticismo, cães que estejam a ser tratados com medicação imunossupressora, ou doenças virais como a parvovirose e a esgana, podem facilitar a ocorrência de otite externa. Quanto às causas primárias, as causas primárias são aquelas capazes de causar otite em ouvidos normais. A causa primária pode ser imperceptível e passar despercebida tanto ao tutor como ao médico veterinário, até que surja uma causa secundária. A partir do momento em que uma causa primária altera o microambiente do ouvido, infecções secundárias tendem a instalar-se. A maioria dos casos crónicos do otite tem pelo menos uma causa primária e vários outros fatores presentes. Alguns dos fatores primários que culminam frequentemente em doença do ouvido são as doenças cutâneas como a atopia, a reação adversa ao alimento, parasitas, ácaros do tipo otodetes, corpos estranhos como praganas, material de origem vegetal seco e pontiagudo que muitas vezes migra e perfura a membrana timpânica, doenças seborreicas, defeitos de queratinização, hipotireoidismo e situações traumáticas. A título de curiosidade, as reações de hipersensibilidade são a causa mais comum de otite externa bilateral persistente no cão. A própria remoção de grandes quantidades de pelo do canal auditivo e a realização de limpezas excessivas resultam muitas vezes em trauma que causa inflamação do canal auditivo, conduzindo ao desenvolvimento de infecção. As causas secundárias são aquelas que contribuem para ou causam doença, apenas no ouvido previamente alterado ou em combinação com fatores predisponentes. Anteriormente, as infecções secundárias eram consideradas um fator perpetuador. Consideram-se fatores perpetuadores aqueles que agravam o processo inflamatório do canal auditivo e contribuem para a manutenção da otite, podendo agravá-la e que impedem a sua resolução mesmo após a eliminação dos fatores primários que lhe deram origem. Estes fatores podem induzir alterações patológicas permanentes no canal auditivo e são a principal causa de insucesso terapêutico da otite externa. Através da história clínica do seu animal e após a realização do exame físico, detectar a presença de uma otite externa não é difícil. A otite pode ser reconhecida por diferentes graus, de prurido, dor, odor, otorreia e, por vezes, situações de otohematoma. No entanto, é importante enfatizar que a otite é apenas uma manifestação de doença cutânea e não um diagnóstico específico, e é necessário descobrir qual a sua etiologia. Os sinais clínicos associados à otite externa são eritema ou vermelhão, edema, descamação, prurido, aparecimento de crostas, otorreia, um cheiro desagradável, odor, a palpação da cartilagem auricular. Devido ao desconforto, os cães sacodem a cabeça e coçam a região periauricular, infligindo autotrauma. Este trauma pode resultar na perda de pelo do pavilhão auricular e em escoriações, muitas vezes complicadas por áreas de dermatite piotraumática ou autohematomas. Tanto na otite externa como na otite média, o cão pode apresentar inclinação da cabeça. No entanto, quando há alteração dos nervos faciais, a paralisia facial ou espasmo hemifacial, ou até mesmo situações de síndrome de Horner, são geralmente indicativos de que o animal tem uma otite média. Contudo, é preciso considerar que nem sempre o grau de desconforto está diretamente relacionado com a intensidade dos sinais clínicos. No caso de sintomas que façam suspeitar o seu médico veterinário de otite, um exame otoscópio cuidado será realizado, sendo um passo essencial para o diagnóstico da mesma. Seguramente uma citologia auricular será o próximo passo. A avaliação citológica das secreções ou exudado do canal auditivo deve ser tarefa obrigatória da avaliação de um animal com sinais clínicos de otite. O principal interesse da citologia auricular é auxiliar na identificação, caracterização do subcrescimento microbiano, que contribuem para os sinais clínicos e perpetuam a inflamação. A cultura bacteriana, acompanhada do teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, está indicada em casos de otite crónica ou recorrente, quando há suspeita de otite média ou quando a terapêutica tópica e ou sistémica administrada não está a ser eficaz. A cultura bacteriana e o teste de sensibilidade aos antibióticos identificam as bactérias envolvidas na infecção e o seu perfil de suscetibilidade aos mesmos, permitindo ao seu médico veterinário a escolha da terapêutica mais adequada para a situação clínica presente.
A hora do bicho.
O diagnóstico e o manejo dos fatores subjacentes à otite é decisivo, mas também é essencial que os clínicos tratem da melhor forma a infecção e a inflamação presentes. Os casos de otites crónicas ou recorrentes devem ser avaliados em detalhe para que seja possível identificar as causas primárias, predisponentes e perpetuadoras. Para que se obtenha um sucesso terapêutico, é necessário que todos esses fatores sejam tratados ou corrigidos. O plano terapêutico para a otite externa engloba um conjunto de passos. Primeiro, identificar e tratar fatores primários e predisponentes, quando possível. Segundo, efetuar a limpeza do canal auditivo, removendo detritos e exudados ou corrimentos. Terceiro, instituir uma terapêutica tópica. Quarto, instituir uma terapêutica sistémica quando necessário. Quinto, controlar os fatores perpetuadores. Sexto, educar ou treinar os tutores. Sétimo, avaliar a resposta ao tratamento através de consultas de follow-up. Oitavo, instituir uma terapêutica preventiva e de manutenção conforme necessário. E por último, nono, reverter alterações patológicas crónicas. A limpeza do canal auditivo é uma parte essencial no manejo da otite externa. A limpeza permite uma boa visualização do canal auditivo externo e tímpano, remove os detritos, reduz a população microbiana, remove sobreprodutos dos agentes microbianos como toxinas e enzimas, permite que as soluções tópicas atinjam o local de infecção, aumenta a eficácia das mesmas medicações tópicas, algumas das quais podem ser inativadas pelos exudados e acaba por ter um efeito calmante. Se desejar saber um pouco mais sobre o tema do programa de hoje, ou se quiser colocar alguma questão, disponibilize o meu contacto de e-mail, hugolucas@hospitalveterinario.pt.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.